Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E eu já vou avisando, tirem as crianças da sala, porque o episódio de hoje será um episódio polêmico. Olha o Color Bar aí, ó, fazendo pé. É hora de tirar as crianças da sala. Pessoas sensíveis não podem assistir esse episódio. Na verdade, pessoas sensíveis que eu digo, aquelas pessoas que não aguentam ver a sua fé contestada ou ver aquilo que acreditou durante muito tempo sendo desmentido ou não, né? Ou aumentando a fé, né? Porque tem gente que ouve o contrário do que aprendeu na fé e a fé aumenta ainda mais. E é esse desafio que a gente vai fazer nesse episódio de hoje, porque o cara que eu trouxe aqui, eu acabei de falar aqui nos bastidores que eu tenho crush nele, mas a mulher dele não me mate. O crush que eu falo é porque o cara é uma enciclopédia de conhecimento, tanto que o canal dele chama-se Conhecimentos da Humanidade, querido Léo Lousada! Obrigado, Léo, por ter vindo ao LendaCast.
Obrigado pelo convite. Hoje é dia de polêmica, hoje é dia de mexer.
Puxa mais o microfone pra você.
Hoje é dia de cutucar.
Cutucar!
Hoje é dia de cutucar o sagrado.
A fé da Dona Maria! Brincadeira. Obrigado de novo, Léo, por ter vindo. Você sabe que eu adoro o canal de vocês. Tanto o Léo tem um canal junto com o Bruno Lanaro, tanto que eu tava falando pra eles que eu acreditava, sempre vou falar isso, que eu acreditava que os dois eram um casal. Falava, nossa, eles são muito inteligentes, eu acho que eles ficam estudando juntos, aí um dá uma uvinha na boca do outro e tudo mais. Quando eu descobri que cada um tem suas esposas e acabou com o meu sonho dourado. Mas obrigado, Léo, por ter vindo de verdade.
Imagina, nada, hoje é dia de falar, de tocar em assuntos. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, Dani, quando eu começo, eu falo assim, as pessoas falam, esse cara é ateu. Não, eu não sou ateu. Eu acredito em Deus, sou um cara religioso, eu só não sigo nenhuma religião.
Caramba, acho que você tá igual eu, viu? Na verdade, eu tô... Léo, eu tô assim, Léo. No momento, não, eu não sei onde eu tô. Eu tô perdido. A minha fé muda a cada meia hora, entendeu? Porque eu tô numa fé, num momento de fé, que eu não sei se eu acredito em Deus, na divindade, né, dessa coisa... O criador de tudo. Mas às vezes eu falo, não, eu vou acreditar em Deus, porque é gostoso acreditar em Deus, né? É gostoso você ter alguém pra agradecer, pra acreditar e falar, não, aquilo vai dar certo. Às vezes eu acho que Deus é uma mulher, como diria a Ariana Grande, né? Deus é. Eu acho que. Eu sempre acho que no fim de tudo, quando acontecer o arrebatamento, eu quero que aconteça o arrebatamento igual os evangélicos gostam, que o pessoal vai sumir, a gente vai subir no céu. A gente não, eu vou ficar, né? Mas eu acredito que ao invés de sair um homem de barba branca, vai sair uma mulher assim.
Tipo Alanis Morissette no filme Dogma,
sabe?
Né?
Eu vejo uma mulher com os peitos pra fora, com o bico do peito vermelho, por quê? Porque a mãe amamenta a humanidade, então ela vai estar com os bicos vermelhos de tanto amamentar, dar vida pra gente, vai estar grávida, entendeu? Porque, meu, você já parou pra pensar uma brisa agora? Que todos nós viemos de uma mulher.
Sim, sim.
Não tem. Gente, não, seja homem, seja mulher.
Não importa.
Todos vieram de uma mulher. Então, quer dizer, o início de tudo é Deus que é uma mulher. Não, faz sentido?
Faz tudo. E não é à toa que depois do sol, que foi a primeira coisa que o ser humano adorou como uma divindade, a segunda coisa na história humana é o feminino.
Então.
A gente tem aquelas Vênus, né, que foram achadas aí com 35 mil anos, 8 mil anos, 20 mil anos, porque o feminino, durante quase 200 mil anos, ele foi divinizado pela humanidade, por causa dessa coisa do nascimento. A gente hoje sabe como é feita a concepção.
Sim.
Os nossos antepassados não tinham ideia.
Não sabia.
A mulher começava a ficar com o quadril mais largo, com o peito maior, a barriga maior.
Cresce.
9 meses depois, cuspia uma vida. Falava, isso é um milagre, isso é sagrado, é divino.
É. Então faz sentido eu achar que Deus é uma mulher.
Faz sentido. Até ali a época da Babilônia, 3500 a.C., a grande divindade era a mãe.
Caramba, tá vendo? Eu não estou brisando sozinho. Eu trouxe o Léo aqui pra brisar com a gente. Falando em divindade e mulheres e tudo, mas de verdade, assim, eu tenho essa ideia de que a figura de um deus é uma deusa. Né? Uma vez eu vi até uma mulher, uma bruxa, falando que eu entrevistei ela no 89 Freak Show, que a gente se conheceu lá. Na programa de rádio, uma bruxa que ela falou assim, não, na verdade tem o Deus homem e tem a mãe natureza, então eles, né, nós somos os filhos dele. Falei, faz sentido, porque a gente sabe na concepção que precisa ali do esperma do homem e do óvulo da mulher pra contestar. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que zoa isso, né? Maria vai contar pra Jesus, falava, vou te contar de onde os bebês vêm. E ela conta dela, um dia Deus vem e bota uma sementinha dentro de mim. Aí o José fala, não é assim, não. Foi assim com você. Então por isso que eu tô falando que esse episódio de hoje É polêmico. Mas falando em mulher e divindades e deusas, eu queria te falar. Hoje a ideia é que a gente fale um pouco sobre livros sagrados, né, Léo? O que, que é um livro sagrado? O que torna um livro sagrado? Evangelhos apócrifos. Por que eu quero falar de evangelhos apócrifos? Porque a gente já pincelou isso em outro episódio com o Mundo Freak e deu briga. Você deve imaginar, né? Que a galera queria me matar, queria me queimar numa fogueira, herege. Queimar numa fogueira porque eu tava falando coisas que eu já tinha ouvido falar e que não fui eu que inventei. Mas a gente tá falando de mulher. Tem uma mulher na Bíblia chamada Lilith, né? Que falam dela. Ela é bíblica? Ela veio de onde, Lilith?
A Lilith, ela é uma figura mitológica antiga. Ela vem da Babilônia. Ela era uma... Provavelmente ela era uma deusa... Antigamente, cada tribo tinha o seu deus. Tanto é que Jeová, que é o deus que a gente chama da Bíblia, o Yahvé, ele era um deus de uma tribo. Você tinha outros deuses, Dushara, Astarte, Baal, que eram deuses de outros lugares. Lilith, ela provavelmente ela era alguma deusa de alguma tribo do deserto. Com o tempo, os babilônicos começaram a dizer que Lilith era um demônio do deserto. Uhum. E a concepção de demônio para eles era diferente do que é para a gente hoje. Um demônio ele não é um diabo.
Uma coisa ruim.
Ele era simplesmente uma energia que se manifestava trazendo coisas que para a humanidade não eram gostosas de sentir. Então ela era esse demônio da melancolia e da tristeza. Principalmente quando um bebê morria muito pequeno. Então aquela tristeza que o pai e a mãe sentiam...
Era Lilith que estava ali em volta.
Que estava em volta trazendo aquela energia de levar o bebê. Aí então começaram a falar, Lilith leva os bebês, causa melancolia e tudo. Quando chega na Idade Média, aparece um negócio chamado Alfabeto de Ben Sirá. Ele é o que a gente chama dentro do judaísmo de um midrash. Ele é como se fosse um livro apócrifo, que a gente vai falar daqui a pouco, como se fosse alguns textos de alguns rabinos falando sobre, entre aspas, uma expansão da mitologia judaica. Aí nesse texto, Lilith aparece a primeira vez como a primeira mulher de Adão.
Ah, é aí que eu queria chegar.
Isso, então assim, ela não tá na Bíblia. Ela aparece nesse alfabeto de Ben Sirá, que é esse Midrash, que é uma espécie de texto de estudo dos textos sagrados judaicos. E ela aparece como uma mulher que não queria se sujeitar a ficar embaixo de Adão durante o ato sexual. Então, como ela não queria isso, ela acaba sendo banida do paraíso, porque ela queria igualdade, e dentro daquela imagem antiga da Torá, da Bíblia antiga, a gente tem que a mulher tinha que ser obediente ao marido.
Sim.
Então ela foi desobediente. Ela foi banida para o Mar Vermelho. Lá no Mar Vermelho ela conhece um demônio chamado Samael, que hoje a gente conhece ele mais como Lúcifer. E aí ela se apaixona por ele e ela dá à luz a todos os demônios. Então dentro dessa mitologia judaica cristã, a mãe de todos os demônios é Lilith porque ela se envolve com Lúcifer.
Olha aí, o que eu sempre ouvi de Lilith é que ela era essa coisa aí, que ela era... Foi a primeira mulher de Adão, veio antes de Eva. E ela realmente falou assim, não, essa coisa do ficar por baixo durante o ato sexual. Mas também tem outras questões dela não querer se sujeitar a fazer a coisa que o Adão queria. Tipo,
isso. O ato sexual ele acaba sendo o símbolo máximo disso. Porque se ela não quiser ficar por baixo, então ela não se sujeita nem no ato sexual, que é o momento mais íntimo entre os dois. Logo, ela não é uma mulher que vai servir ao homem, logo ela não serve pro paraíso.
Submissa,
ela é expulsa.
Né?
Só que aí esse símbolo dela, depois da Idade Média, isso é mais moderno, no século passado essa ideia começa a mudar, aí ela começa a virar um símbolo de um feminismo. De uma mulher que quer direitos iguais, que não quer se sujeitar a um patriarcado, a um machista. Então, a Lilith começou a virar centro de vários cultos femininos, porque ela começou a virar um símbolo dessa libertação do feminino.
E tem gente que cultua a Lilith até
hoje. Muito,
né?
Muita gente. Não, e tem gente que começou a cultuar a Lilith agora, conhecendo a ideia do que é Lilith, do que está por trás de Lilith. Você tem tradições... de bruxaria, por exemplo, moderna, que são 100% exclusivas dedicadas a Lilith.
Quando a gente fala em demônio, né? Porque eu tenho uma grande impressão na seguinte questão. Isso a gente tá falando no senso comum, a maioria das pessoas. Talvez você que trabalha muito com magistas, com a galera que já tá ali cavando as religiões, as crenças e tudo mais, talvez não sei se sente um pouco isso. Mas o que eu percebo é que assim, toda vez que eu trago alguém aqui para falar de outros deuses, né? Por exemplo, vamos falar do Deus cristão. Deus é o Deus cristão e Jesus, e acabou. Tudo que foge disso é demônio, é ruim, é mal. E aí a gente fala assim, nós temos pessoas cultuando Lilith. Então quer dizer, essas figuras, elas passam a ser demoníacas ou deusas a partir de determinada religião, certo? Então a religião que escolhe. Não, isso aí pra mim é demônio. Isso daí Exato. Pra mim é Deus.
Quanto mais centralizadora e dogmática uma religião, mais ela vai dizer que o Deus do outro é um demônio. Porque, obviamente, isso não tem um fundo teológico. Isso tem um fundo de botar medo em você para que você não saia da sua religião e vá conhecer a outra. Pra você ter uma ideia, por exemplo, se você pegar o cristianismo católico, se você pegar o islamismo, a gente está falando de Alá e a gente está falando de Deus. É o mesmo Deus. Porque a gente está falando do Deus semita. Que é os semitas deram origem aos muçulmanos, né, aos árabes ali muçulmanos, deram origem aos judeus, e daí sai o cristianismo, de dentro do judaísmo. Então, você tem um Deus que é o mesmo, só o nome que é diferente, Alá é Deus, mas para o cristão católico, Alá é um demônio, que está enganando aquelas pessoas, dizendo que é Deus, mas no fundo ela não é. Se a gente for para os gnósticos, que são inclusive os que gostam muito dos evangelhos apócrifos, os gnósticos acreditam que Deus criou o universo, só que assim, ele criou, o universo ele é uma extensão da consciência dele. Ele não é, Deus não é parte do universo. É como se fosse uma ferramenta que Deus criou e está ali em cima da mesa. Só que ele colocou um gerente para cuidar da ferramenta. Esse gerente, os gnósticos chamam de demiurgo. E aí esse cara, ele quer ferrar a humanidade.
Então, Demiurgo?
Esse Demiurgo, chama Demiurgo. Então esse cara, ele quer ferrar a humanidade. Ele tá aqui pra fazer com que a humanidade nunca chegue a Deus. Então você vê que mesmo... E você tem cristãos gnósticos. Então o que, que o cristão gnóstico acredita?
Meu Deus, né?
Que Deus viu que esse Demiurgo tava escravizando a humanidade e mandou Jesus pra salvar a humanidade. Então pros gnósticos, Jesus, ele é um salvador da humanidade... Para ensinar para a humanidade que a humanidade não tem que acreditar em qualquer coisa, né? Porque o caminho para Deus é um caminho diferente.
Caramba, esse do Demiurgo eu nunca ouvi falar. Então Jesus ele vem para tirar esse Demiurgo e falar assim: não,
fala, pessoal, tá tudo errado aí. Tem um cara aí que é ruim, tem um gerente aqui no mundo que não é bacana, e aí eu vim aqui para mostrar para vocês que existe um caminho, que aí dentro do gnosticismo esse caminho é chamado de Sofia.
Sofia?
Ele é a contraparte feminina de Deus. É Sofia em grego significa sabedoria. Então Jesus, ele quer trazer um caminho para que você atinja essa sabedoria, essa Sofia, porque é através dela, quase um casamento alquímico, né, entre o princípio masculino e feminino, chegaria em Deus, que seria esse Deus verdadeiro, e não Jeová, que seria o tal do Demiurgo.
Ah, Jeová seria o tal
do Demiurgo. Então teoricamente, para os gnósticos, quem está na igreja católica acredita no demônio, que Jeová é o Demiurgo. Você percebe que dependendo de onde você tá, o Deus do outro vai ser um demônio.
Eu vi esses dias o Rodrigo Ramos do Abominável Podcast, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, o Deus do outro sempre vai ser mitologia, né?
Isso. Porque, e na verdade, assim, academicamente, todos são mitologia.
Porque todos.
Porque a mitologia ela não parte da crença se existe ou não. Mitologia significa o estudo dos mitos. E os mitos, eles são o corpo que compõe uma religião. Então tudo que é história... Seja lenda ou seja real, canção, poesia, ritual, tudo isso compõe a religião, não compõe? Você vai na igreja, tem lá a missa, tem o sacerdócio, tem o pão, tem o vinho, tem a música, tem o templo. Tudo isso são símbolos que compõem o ritual. Logo, isso faz parte do mito do que é aquela religião. E aí o mito ele não é mentira. O mito é o que compõe. Então, quando a gente chama a religião de mitologia, a gente não está ofendendo. A gente só está dizendo que aquilo, na verdade, tem um composto de símbolos que fazem com que aquilo seja uma religião.
Porque uma vez eu também ouvi uma coisa que me chocou muito. Eu estava falando agora aqui com você, eu sempre fui de grupo de jovens. Eu venho de um berço católico ali e tal. E eu fui o cara que mais se aprofundou na religião da minha família. Minha família sempre foi à missa, sempre rezava terça em casa, recebia o santinho, pepepe. Eu sempre fui o cara que foi para o grupo de jovens, ficou 20 anos tocando na igreja, fez o jornal da igreja, queria virar ministro da palavra, já pensei em ser padre. Olha só onde eu cheguei hoje, que eu tô com coisas de diabinho aqui. Já pensei em ser padre. Eu gosto muito da simbologia toda, mas uma vez eu ouvi uma coisa dentro do grupo de jovens que um amigo meu falou, o nome dele era Rodrigo, ele falou assim... O mesmo Deus dos evangélicos não é o mesmo Deus que o nosso. Aí eu peguei e falei, como não? É o mesmo Deus, eles acreditam em Jesus. Não é. Porque lá eles têm as regras deles, aqui a gente tem as nossas. Então não é o mesmo Deus. O nosso Deus é o certo. E eu assim, o nosso Deus é o certo. E eu cresci muito, Léo, com essa ideia enfincada na minha cabeça de que Só Jesus salva. Só Jesus salva. O Deus que eu creio é o único capaz de me tirar da lama, da merda. Conforme foi passando o tempo, isso é muito forte pra mim até hoje. Eu tenho dificuldade, levo muito pra terapia isso. Viu? Levo muito pra terapia. Enfiaram tanto na minha cabeça de que só Jesus salva. Uhum. É muito comum você ler nos carros, só Jesus salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu fui vendo as outras religiões, eu fui vendo, não. Jesus não é o único caminho. Aí eu comecei. Eu sempre brinco aqui que começo a tremer assim, ó. Não, não, tá mentindo, não. Eu sempre comecei. Eu comecei a ver. Aí quando eu comecei a ver pessoas que cultuam Lilith, que satanistas que são. Que cultuam outros deuses. Que, né, tem até uns casos de uma galera do TikTok que. Acho que tem um cara, não vou lembrar o nome dele agora, que é satanista do TikTok. E ele fala, gente, eu não mato ninguém, não. A gente só cultua uma outra divindade diferente da de vocês. Uhum. Porque as religiões, elas enfincam tão na nossa cabeça e na cabeça do povo de que aquele Deus é o único capaz de te dar a salvação. Isso é muito perigoso, não é?
É porque, primeiro, claramente é um mecanismo de controle de massa. Por isso que eu até brinquei no começo, sou religioso, mas não sigo religião. A religiosidade é a capacidade do religare, de você se conectar com o que é divino para você.
Aquilo que você acredita que é divino.
Exato, e aí pode ser qualquer coisa. Né? O que é divino para você, para muita gente a natureza é divina. Muita gente, a manifestação de Deus é a natureza. Uhum. Então, ser religioso abre a sua cabeça para que você procure se espiritualizar, procure o seu divino, mas ao mesmo tempo você não se prende a um dogma. Porque o que as religiões, não todas, mas as grandes fazem? Elas te dogmatizam, elas falam assim, ó, esse Deus é o de verdade e esse é o único caminho. Porque isso te dá uma sensação de medo.
Olha pra frente.
Isso, te dá uma sensação de medo. Porque se você fala assim, ai, quantas pessoas eu não conheci, eu faço, né, nesse meio que eu ando, magista, não sei o quê, muita gente que chega com culpa. Ah, eu tô aqui, mas eu tô escondido.
Sim, menino,
porque
sim.
Se minha filha, minha família, minha mãe souberem, eles vão acabar comigo. Então, mas não, por quê?
Eles adoram a Deus, mas eles vão me matar.
Vão. É. Aí você fala, é isso. Aí você fala, mas e o amor ao próximo?
Não.
E assim, você tem a pluralidade humana. Trava-língua. Ela é muito grande. Você tem religiões muito diferentes. Você tem deuses dentro da própria ideia cristã. Poxa, dentro do protestantismo, você tem milhares de linhas diferentes. Você tem o catolicismo, você tem o protestantismo, né, o pentecostal, você tem mórmon, você tem adventista do sétimo dia, você tem testemunho de Jeová. Olha quantas manifestações saindo muitas vezes de uma mesma célula.
Sim.
Então assim... É legal conhecer as religiões, é interessante conhecer os livros sagrados, conhecer os rituais e tudo, mas achar que só uma tá certo...
Então, eu acho que a pessoa ela pode entender que há outras... O caminho que eu levo hoje é, por exemplo, hoje em dia eu tava brincando que eu quero fazer muito experimentações, eu quero muito ir conhecer outras religiões. Porque o que os pastores, os padres, muitos, né, eu falo pastores e padres porque é católico, evangélico, que é grande aqui no Brasil, tem os espíritas também, mas o que eu vejo que muitos líderes religiosos, digamos assim, fazem é exatamente isso. Não olha pro lado.
Isso.
Não tem outros deuses.
Quem vai que você gosta?
Não é? Não é pra gostar, você entende?
É isso. Não olha pro lado, quem
não
vai que você
pode,
gosta?
Pode, porque aí você tem a doutrinação.
Uhum.
Né? Aquela doutrinação única do sentido de... uma coisa que sempre me incomodou na igreja, né? Eu ia falar no sentido de ter Jesus ou um único Deus como um único caminho. Pelo amor dos deuses, não dá pra ter só um caminho na questão de salvação. Tem duas coisas falando em salvação em Jesus Cristo, que é uma coisa que uma vez eu ouvi de uma escritora, ela falou assim que ela entrou num táxi, e o taxista era de uma determinada religião, a Eliane Brum, a escritora. E ela fala que no momento da conversa o taxista pergunta pra ela, você não tem medo de não ser salva? E ela fala, mas eu não preciso ser salva. Quando eu li isso, a minha cabeça deu tela azul. Pá. Porque eu falei, é verdade. Você é salvo do quê? Cada religião mostra um modelo de salvação, mas eu enfiei tanto na minha cabeça que eu preciso ser salvo, preciso ser salvo, preciso... Não posso bater uma, não posso transar com outros homens, não posso... Porque a homossexualidade a gente fala, mas a religião católica, por exemplo, não aceita. Uhum. Não vem com churumelas que ela não aceita. Então, tá mais flexível, mas não tá. Não pode. E aí você é gay, eu sempre me condenei por conta de ser gay, de masturbação é uma coisa que eu me condenei durante muito tempo, porque, nossa... tinha palestra de punheta no grupo de jovens.
Você tem Onan na Bíblia, né?
Não pode bater punheta, porque é científico que vai nascer uma espinha na tua mão. Então, quer dizer, e Deus está olhando. Então, teve esses momentos de eu bater punheta e imaginar Deus assim, ó. Tira esse dedo daí. Tira esse dedo daí. Então, eu falo brincando, mas assim, são condenações que eu levei muito na minha cabeça. Uhum. Quando eu comecei a deixar isso de lado, e que eu falei, cara, eu não preciso ser salvo de nada. Porque eu não faço coisa errada, eu não mato as pessoas. Claro, né? Coisa errada, às vezes, a gente faz pra gente mesmo, mas enfim, outra coisa. E outra coisa que eu sempre me incomodou na religião, principalmente a católica, é que o foi por você. Jesus morreu por você, viu, Léo?
Você nem era nascido.
Meu amor, eu nem minha avó era nascida.
E é uma religião que não acredita em reencarnação. Se não é reencarnação, não acredita.
Não acredita.
Então, se não acredita em reencarnação, como é que... Eu nem tinha nascido, como é que eu...
Meu amor, entendeu? É. Eu fico assim, chocado, porque o foi por você, ele é dado de uma maneira tão bonita na religião. Tem até uma música que chama Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. E eu ficava... E a gente, isso é romantizado. Porque eu falo, nossa, que lindo. Morreu por mim. Só que aí, a partir do momento que eu aceito isso como verdade de fé, eu tenho uma dívida.
É isso aí.
Não é?
É, e isso cresce, olha só, você falou dívida, essa palavra é muito boa. Porque na Idade Média, essa ideia da culpa, ela começa a ser muito trabalhada. Chega a um ponto que a gente tem a invenção das indulgências. Então, por exemplo, você foi lá, cometeu um pecado. Aí você foi se confessar. Padre, pequei. Aí você conta o seu pecado, o padre fala, ó, reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, e por esse pecado paga tanto de indulgência. A indulgência era uma taxa que era cobrada pelo seu pecado, em dinheiro.
Eu ia estar milionário.
Então assim, a galera tá pecando, mas não tá doendo no bolso, vamos criar uma multa pra isso. Aí você tem uma indulgência. Ao mesmo tempo a igreja tá enriquecendo e a pessoa tá evitando pecar, porque senão ela tem que pagar. Só que isso começou a ser usado pelos nobres como um motivo pra praticar qualquer coisa. Então eles praticavam algum crime hediondo, se eles falavam uma camponesa. Aí ele ia na igreja, confessava, o padre falava, ah, meu filho, isso é pecado, isso é horrível. Mas, olha, indulgência para esse pecado. Porque assim, era o perdão sagrado. Com a lei você vai se virar. Só que aqui na religião eu vou preservar o teu segredo. Porque você tem o segredo da confissão. Uhum. Então aqui na religião você está perdoado. Você pode ir pro céu porque você pagou uma indulgência. Você ajudou o trabalho de Deus na terra. E olha que coisa louca. A gente não tem muito indício histórico de que Jesus existiu.
Cara, isso... Mas, ó, minha cabeça tá dando tela azul neste momento. Cara, quando falam isso pra mim, a gente não tem indício real de que Jesus existiu?
Tem, não, a gente tem historiadores muito famosos da época, como Plínio, como Josefo, que não falam de Jesus. Se Jesus era o que Jesus era, por que os dois caras, que eram judeus, mais importantes da época, não falam dele? A gente tem citações em alguns textos, são os textos que foram juntados na Bíblia ou são os evangelhos apócrifos. Uhum. Então, o que, que a gente sabe, mais ou menos? Talvez tenha existido mesmo um cara chamado Jesus, e esse cara começou a ensinar a religião de uma maneira que os fariseus, os saduceus
não estavam
acostumados e não gostaram daquilo, porque o poder religioso era dentro do templo. Então, como que você vai ensinar aquilo que é sagrado e eu ensino dentro do templo na rua? Aí esse cara precisa ser preso e esse cara precisa ser morto. E vamos lembrar que nessa época começaram as guerras judaico-palestinas. As guerras romano-judaicas. Os romanos começaram a atacar os judeus na Terra Santa. Então era muito fácil para essa classe dos saduceus, dos fariseus, que eram os sacerdotes e os ricos, chegarem para os romanos e falar, a gente não quer que vocês mexam no nosso dinheiro, mas ó, tem um cara ali causando problema. Tem outro cara ali causando problema. Os romanos iam passando a faca. Né, tem um massacre famoso no ano 70 depois de Cristo, uma cidade inteira de Massada, que a cidade que era de judeus foi toda morta. Então provavelmente Jesus foi crucificado. Quem era crucificado era um bandido comum, era um escravo que era crucificado. Então para ele Jesus era um arruaceiro, porque eles colocaram ele lá e crucificaram o cara. O que, que Jesus ensinava de diferente ali? Jesus Cristo, né, a gente fala muito isso. Ele não era Jesus Cristo, ele era Jesus o Cristo. O Cristo... Essa ideia de Cristo é uma ideia de que alguém que, de alguma forma, trouxe para o corpo a consciência universal, ou o Logos de Deus.
Eu sempre achei que Cristo era sobrenome.
É um título, e é um título vem do grego. É aquele que é o ungido, é o sagrado. Só que essa palavra, ela vem do judaísmo. E ela significa, vou falar aqui, né, em hebraico, ela significa Tiferet. O que dentro do misticismo judaico é o caminho, a verdade e o único caminho para Deus. Porque ela é uma ideia. É algo que, se você chegar nessa ideia, você vai conseguir vislumbrar Deus e tentar chegar no divino. Quando você chama alguém de o Cristo, você está dizendo que aquela pessoa, de alguma forma, entendeu essa ideia e que ela pode ensinar as pessoas sobre esse caminho.
Então, qualquer pessoa pode ser Cristo.
Qualquer pessoa pode chegar nesse estado, como qualquer pessoa pode ser Buda.
Mas Jesus fala... Quer dizer, se Jesus é o Jesus da Bíblia, né? O mito da Bíblia, ele falava isso, né? Qualquer um pode fazer obras igual eu faço, né? A gente tá falando aqui, discutindo se ele existiu ou não, mas o da Bíblia que falam... Então quer dizer que Cristo é um título. Então, quer dizer...
É um estado de espírito que você alcança. Como ser Buda. Buda não era uma pessoa. Siddhartha Gautama chegou ao estado de Buda. E aí você tem outras pessoas que podem chegar ao estado de Buda. Então ser um Buda é ser um Cristo, é chegar num estado. Jesus chegou nesse estado. E aí ele estava ensinando que ser um Cristo, ou através do caminho de ser um Cristo, é o único caminho para chegar a Deus.
É como se fosse Cristo, é o mesmo título de santo, assim.
E né? Isso, é.
Ele é um santo, ele é um Cristo.
É, ele é um Cristo, é um ungido, é um iluminado. Só que quem chega nesse estado de um Cristo, de um Buda, conhece o caminho para chegar lá.
Agora, vai falar isso para algumas determinadas religiões. Cristo é só um, Léo Lousada. Não, porque, assim, é o que eu sempre ouço, assim. Eu conto muita história. Eu contei a história de Padre Pio, que era um santo considerado santo pela igreja. E aí vem muita gente que santo é só Cristo. Santo é só Jesus. E eu penso muito que o santo é aquele que, a quem eu quero dar o título de santo ou de Cristo. Não precisa o cara ser, sabe? Eu conheço muitas pessoas vivas. E uma coisa que me incomoda também... Calma, Daniel, complemento uma coisa, porque eu vou falando, a minha cabeça vai. Eu conheço muitas pessoas vivas que têm uma vida maravilhosa, que ajudam as pessoas que vivem, que sofrem. E essa pessoa, pra mim, ela é uma santa, cara. É um Cristo, então, digamos assim. Porque a pessoa vai... Uma vida fodida e ela consegue tirar um sorriso, ela consegue ser feliz, ela consegue fazer a vida dos outros bem. E eu fico um pouco cansado de deuses vendidos pra gente. Porque quando eu comecei a falar eu sempre acreditei em tudo de Jesus. Acreditei que ele era o único caminho, a única salvação. Eu acreditei que ele era tudo. Depois, quando eu comecei a sair um pouco da igreja, comecei a ver tirar o cabresco, daí olhar em volta, assim, falar, gente, mas não é. Não tem só Jesus, tem outros. Aí eu comecei a perceber que Jesus também foi vendido pra mim como... Não olhe pro lado. Mas por que não posso? Cala a boca, olha pra frente. Isso, e por isso que eu falo que isso me incomoda nas religiões, porque, gente, a gente precisa conhecer a todos, aí a gente pode escolher. Igual você falou, né? Você é um cara que fala tudo isso, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente no comentário falando, esse barbudo aí é do diabo, tira ele daí. Você também é Daniel do diabo. Não, a gente tá discutindo outras vertentes religiosas. Mas você ouve muito isso de... Acho que no seu canal não sei tanto, mas você ouve muito isso de os haters, né? Cala a boca, o único Deus é o que salva.
A gente ouve, quando a gente toca nesses assuntos, a gente ouve isso. E a gente fala, gente, tem 1 bilhão de chineses budistas, 1,5 bilhão de indianos que seguem todas aquelas religiões dentro do hinduísmo. Tá todo
mundo condenado, então, só você que não.
E aí, por que você acredita numa religião que foi um imperador romano, junto com meia dúzia de bispos, que escolheram o que você ia acreditar dentro de um livro?
Tô, pra você aqui, ó, sua fé tá aqui, ó.
Então, assim, foram poucas pessoas que escolheram o que se acredita hoje. A Bíblia, o Velho Testamento, ou não o Velho Testamento inteiro, mas os 5 principais livros, o Pentateuco, é a Torá. É
Gênesis.
Gênesis, acho que Reis, são ali os primeiros 5 livros. Sim, ali.
Só feio os evangelistas, que é Mamalujo, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Que já são do Novo Testamento. Esses 5 do primeiro, eles são a Torá. É o livro dos judeus, da formação. É a mitologia judaica da cosmogênesis, que a gente chama. O que é a cosmogênesis? Como o universo foi criado, como é que o cosmos teve a sua gênese. Então tá tudo ali, gênese e tudo isso. Aí você tem outros livros que foram colocados depois na Bíblia, no Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento, que são os evangelhos que foram escolhidos. Porque tinham vários evangelhos.
Isso no Novo. Evangelhos, quando a gente fala, são aqueles que falam, narram a vida de Jesus,
isso,
né?
Isso. Sobre
escrito ali, por outra pessoa.
Por outras pessoas. Tá. A gente tem ali... Evangelho foi escrito por apóstolo e evangelho que não foi escrito por apóstolo. Tem evangelho ali que foi escrito por pessoas que vieram 300 anos
depois de Cristo. Eu fiquei chocado quando eu ouvi
isso. Assim, imagina você hoje, se eu te perguntar alguma coisa de 1700, você não vai conseguir responder.
Não, eu posso inventar.
Então, mas isso é uma boa. Porque que se eu chego pra alguém e falo assim, naquela época, que não tinha internet, não tinha jornal, não tinha livro, sim, não tinha papel impresso, não tinha imprensa, não tinha nada. Fala assim, meu amigo, o que, que aconteceu 300 anos atrás? Eu vou escrever o que eu quiser.
Eu ouvi falar de Jesus. Posso escrever uma história dele?
Tem várias histórias. Exato.
Ah, pode escrever que a gente vai publicar um livro chamado Bíblia Sagrada e de repente a gente pode pôr nele. Combinado.
Então a gente não tem quase nenhum texto do ano do século I, é só do século II em diante. A gente está falando de 100, 200 anos depois de Jesus. Esses textos foram escritos assim. Quando a gente olha mesmo aquilo, se você for olhar historicamente, a veracidade daquilo é muito questionável. Por isso que é uma questão de fé.
É uma questão.
Só que quando alguém chega e fala assim, aquilo, o que tá na Bíblia é 100% verdade, é real, e eu falo, pô, você acredita mesmo que um cara construiu uma arca e colocou um monte de bichinho lá dentro?
Então, vamos entrar nisso agora, vamos entrar na Bíblia Sagrada.
Isso é uma metáfora, e as pessoas têm que entender isso.
Então, Léo, mas quando eu. Isso me foi vendido com tanta veracidade, as pessoas falaram que isso aconteceu, porque, por exemplo, eu acreditei que a cobra falou. Por que você tá rindo? Eu acreditei que a cobra falou durante muito tempo. Eu acreditei que Adão e Eva realmente existiram. Esses dias eu peguei um Uber, eu vim conversando com o Uber. Ele veio falando da Bíblia. Aí ele começou a falar, mas como assim não existiu? Quase me fez eu descer do Uber. Ele falou, como assim? Não? Brincadeira, ele foi super legal, mas a gente conversou e ele falou, não, mas existiu sim. A palavra de Deus é clara, Adão e Eva existiu. A cobra naquela época falava. Por exemplo...
Essa que é a questão, não é a palavra de Deus, alguém escreveu aquilo.
Alguém escreveu, isso. Mas inspirado por Deus, Léo.
Pode ser, tudo bem. Pode ser como, por exemplo, Maomé, inspirado pelo anjo Gabriel, escreveu o Corão. Tudo bem, pode acontecer. A questão é assim, o cristianismo vem do judaísmo, ok? Uhum. A Torá, todo mundo era judeu, vem do judaísmo. Os judeus não acreditam nisso. Que são os pais da religião, que criaram o Gênesis. Então lá onde está dizendo que Adão e Eva eram o primeiro falaram casal, aquilo para os judeus que estudam profundamente a parte hermenêutica do texto, não é uma metáfora para o primeiro homem e para a primeira mulher.
Quando a gente fala metáfora, é bom explicar, porque eu me lembro que o padre da comunidade ele deu esse exemplo. Quando vocês assistem o desenho do Scooby-Doo, ele falou assim, Scooby-Doo não, Snoopy. Você deu do Snoop, que acho que era da época dele. Você vê o cachorrinho lá falando, você sabe, cachorro, fala. Aí nós, não, cachorro não fala. Mas ele traz uma mensagem de que você não pode maltratar os animais, de que você não pode jogar pedra na casa da vizinha. Então o Snoopy, ele vem como uma metáfora, isso, que é um brinquedinho, uma coisa que não existe, uma mensagem. É igual a cobra falando.
Isso.
Mas eu fiquei chocado quando eu descobri que não existiu Arca de Noé, porque eu achei muito lindo Deus botar todo mundo, todos os deuses.
Mas ela existiu. Existiu. Só que não do jeito que tá não do literal jeito que tá na Bíblia. Como ela olha existiu? Só, vamos começar.
Como a Arca de Noé existiu? Eu quero que você me explique.
Qual que é a outra arca? Qual que é a outra arca famosa que tem na Bíblia?
Outra arca famosa?
É a arca da Aliança.
Tá.
Então vamos combinar que para os judeus a arca era um lugar para guardar coisas. Uhum. Como é até hoje. Uma arca, se você tem uma arca no seu quarto, que é um baú, uma espécie de baú, é um lugar que você guarda coisas. Para que construir a arca de aliança, da aliança? Para guardar a Torá para os judeus ou para os cristãos, os 10 mandamentos quando Moisés recebe lá no Monte Sinai.
Escrito na pedra.
Exato. É, inclusive eu subi o Monte Sinai e quero atestar aqui que Moisés era crossfiteiro. Porque para subir aquele subir negócio lá, olha, vou te falar que foi duro, viu? Mas vamos lá. A arca era usada para guardar coisas sagradas.
Tá.
Então quando a gente fala da Arca de Noé, porque vai vir um dilúvio, vai destruir a humanidade, você imagina todo o conhecimento da humanidade seria perdido até ali. O que Noé fez? Noé sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí você pode acreditar que é um dilúvio, ou você pode acreditar que os nossos antepassados, como a gente já sabe documentalmente, conseguiam olhar o céu e saber quando, por exemplo, ia cair um meteoro aqui.
Ah, vai chover hoje.
Entendi. Se cai no mar, pode causar um tsunami, que podia ser identificado pelos nossos antepassados como um dilúvio. A gente sabe que isso aconteceu no passado. A gente tem alguns documentos mostrando geologicamente que a gente já teve tsunamis há muito tempo atrás. Então vamos supor que teve um tsunami. Pode ser um terremoto, um meteoro. Um tsunami
naquela época...
Ia ser devastador.
É devastador.
Uma casa de palha.
Sim, de barro. E é mensagem de Deus, com certeza.
Exato. Então vamos supor que Noé sacou que ia acontecer alguma coisa. O que Noé faria? como era um sábio, descendente de Matusalém, de Enoque, toda aquela família sagrada que tem lá no Velho Testamento. Ele vai pegar todos os conhecimentos e vai guardar eles numa arca, para que se vier um dilúvio, alguma coisa, aquilo fique resguardado.
Muito mais então, crível.
Quando a gente fala de animais, então, por exemplo, quando a gente fala assim, um casal de boi, o que o boi representava para eles? Agricultura. Porque era ele que puxava o arado para poder plantar. O que o leão representava? A coragem, a tática de combate. Então tinham todos os conhecimentos humanos que eles simbolizavam ali através dos animais. Vamos lembrar que nós estamos falando de um povo que viveu 3, 4 mil anos antes de Cristo. A religião basicamente era xamânica, ou seja, era uma religião muito conectada com a natureza e com os animais. Então para eles era muito fácil simbolizar qualidades humanas e conhecimentos humanos em animais. E aí o que eles fizeram? Ah, vamos então, esse conhecimento aqui é do leão, é tal coisa, vamos colocar numa arca. Então assim, provavelmente existiu. Só que a arca era um lugar de guardar conhecimento. E aí a história toda, porque é uma grande metáfora. O que acontece? Antigamente, nossos antepassados não tinham internet, não tinham Netflix.
Nós não tivemos internet, né?
A gente já não teve, verdade.
Veio de uma época que não tinha internet.
Mas a gente ainda tinha revista, jornal, diário. Esses caras não tinham nada disso. Nada. Eles precisavam passar as tradições oralmente. Qual é o melhor jeito de você passar uma tradição para que ela não seja corrompida? Através de poesia e de música. Porque se eu corrompo uma poesia e uma música, quebra o ritmo, quebra a estrofe. E aí você fala que aquela palavra não está encaixando direito. Então os nossos antepassados criavam muita música e poesia, porque quando eles repetiam isso para as crianças lembrava. Aprendiam. Então eles falavam assim, olha a estrelinha brilhante quando está no céu, brilha, é hora de plantar.
Brilha, estrela. E aí, vou lembrar.
E aí eles iam falar, legal, quando aquela estrela estiver no céu, é hora que eu tenho que plantar.
É hora de plantar.
Porque eu sei que se eu não plantar nessa hora... Não vou
vai
colher chover, na época
vai
certa.
Vai nevar,
vai matar minha plantação e todo mundo aqui vai morrer. Então era muito comum você ter essa transmissão. Então os textos sagrados, os livros sagrados, eles vão ser o início de uma tentativa do ser humano de escrever o que era oral.
Boa.
O que era poesia, o que era música, para que os livros sagrados guardassem aquele conhecimento e ele pudesse ser passado para qualquer pessoa.
E o Mar Vermelho não foi aberto? Quero ver essa agora.
Pode ser que seja uma metáfora, pode ser que realmente tenha acontecido. A gente está falando de um canal, né? O Mar Vermelho ele é um canal. E pode ser que em algum momento tenha tido uma seca.
Baixou a maré, talvez.
Pode ter baixado uma maré.
Uma vez eu ouvi isso, uma das teorias, né? O padre falando, ele falou exatamente isso, né? Que não se sabe quem foi o primeiro Adão, quem foi a primeira Eva, não sabe, eram povos. E o que mais eu acho que incomoda nas religiões e a todos nós é porque a gente quer uma resposta.
Exato. Sim.
E a gente não tem.
Não tem.
A gente nunca vai ter, de onde a gente veio. Eu já fiquei louco, querendo saber de onde eu vim, para onde vou. Será que eu morrer vai ter coisa depois? Então, assim, a Bíblia, ela nos traz essas metáforas para dar uma encaixotada, porque senão a galera fica doida.
E tem muita sabedoria nessas metáforas. Quando você vê a metáfora e tira essa casca literal, os judeus... olha que legal, os judeus, que enfim, são os pais desses textos, eles têm um negócio chamado pardes. Pardes é uma abreviação de 4 palavras, pechá, resh, até sod. Os judeus, eles entendem, os místicos judeus entendem que todo texto da Torá, o bíblico, ele tem 4 níveis de entendimento. O primeiro é o literal. Noé construiu mesmo um barco gigante e colocou.
Aconteceu o dilúvio, 40 Isso. dias, encheu a terra, matou todo
o
mundo.
O segundo é o metafórico. Ah, não era uma arca barco. A arca era um lugar onde eles guardavam...
Era um baúzão
onde guardava coisas. O terceiro é o acadêmico, vamos dizer assim. Não existia academia naquela época, mas é o cara que estudava, de onde veio, porque que o texto veio daquele jeito. O último, é o místico. É o cara que ele entrava numa brisa com o texto. Mas se a gente trabalhar já no segundo nível, que já é o que entende as metáforas, que é o que a gente chama hoje de hermenêutica, entender o que, que o texto quer realmente dizer, a gente vai ver que todos os livros sagrados são metafóricos. Porque eles são poesia, eles são música, transformados em texto, para que aquilo seja passado de uma maneira que seja compreendido.
E não vire um passa-anel, né? Não vire, como é que é aquela brincadeira?
O telefone sem fio.
Um telefone sem fio, cada ponto aumenta um ponto.
É isso aí.
Não pode, cada tem que... faz todo sentido.
E aí pardes, para o judeu, essa palavra significa paraíso. Então, para você acessar o paraíso, você tem que entender a obra de Deus. Para entender a obra de Deus, você tem que sair do mundo literal e ir até o mundo místico das escrituras.
entender todo o processo, digamos assim.
Exato.
Né? Do que aquilo foi construído.
Para eles, a volta pro paraíso é isso. É, cara, entender isso.
E eu vejo muito isso, né? Porque a Bíblia, que a gente tá falando bastante, ela é vendida como Bíblia Sagrada.
Sim.
Né? Tá lá, Bíblia Sagrada. Tá, né? E o sagrado é uma coisa que você não dá para corromper. É uma coisa que é assim, é o máximo, então quer dizer, eu vou comprar e eu vou seguir tudo fielmente do que tá aqui. Não dá pra seguir o que tem tudo na Bíblia, né?
Não dá, não dá, porque senão você nunca poderia fazer a barba, não poderia cortar o cabelo, não poderia usar roupa
de linhos diferentes,
de tecidos diferentes, não poderia usar. Eu lembro de uma série americana que o cara fala: ah, você tá jogando beisebol, essa luva de couro que você tá usando não pode por causa da Bíblia. E aí, até a prática da justiça pra alguns crimes, fofocou. Apedrejamento até a morte.
Imagina, então, eu estaria morto.
O Brasil não ia ter quase ninguém mais vivendo aqui se fosse assim.
Tá vendo?
Então, assim, se você quer levar na literalidade, você não consegue levar uma vida.
Não dá.
E aí também não dá pra chegar e relativizar. Na minha religião, eu não tô falando só da Bíblia, isso acontece em outros lugares também. Na minha religião, o texto sagrado diz isso, mas não dá pra eu fazer isso. Porque senão não vivo, vou ser preso, não sei o quê. Mas isso aqui,
vou ser preso,
é ótimo. É, tipo, eu não posso. Um homem não pode deitar com outro homem.
Ih,
e aí pronto.
Eu faço em pé.
E as pessoas precisam entender o contexto histórico dessas coisas. Naquela época, a tribo que tinha mais gente tinha mais soldado. Se ela tinha mais soldado, ela era mais forte militarmente, ela dominava as outras. Se um homem escolhesse passar a vida dele com outro homem, não teria procriação. Aquela tribo ia ficar aí colhendo. Então, era uma proibição para a sobrevivência da tribo.
Na época.
Na época. Porque hoje não precisa mais. Hoje o mundo acho que já tá um pouco pelo lotado amor de demais.
Deus, já pegou trem às 6 da tarde? Não cabe mais ninguém.
Não precisa mais. Então, a gente também tem que entender que tem coisas que foram escritas. Tem uma passagem da Bíblia, você vai adorar isso. Tem uma passagem da Bíblia que fala que as mulheres estão esperando os maridos voltarem de uma batalha. E as casadas começam a preparar o azeite. Aí você fala, mas é uma passagem tão inocente da Bíblia, não é mesmo?
Que azeite.
Que azeite. Vamos pensar que dentro da tradição judaica, você não pode usar nenhum método anticoncepcional. Não pode. Se você tiver relação sexual...
Mas a nata, tem que o suco tem que até da o igreja católica também não pode, não.
Não pode.
Camisinha proibido.
Proibido, mas então você não pode.
Olha pra você ver, ó.
Então qual era o método anticoncepcional que você tinha durante uma relação sexual? Era usar outra entrada. Só que pra usar outra entrada, você precisa...
Chocado.
Você precisa...
Eu falei que ia
lubrificar de algum jeito. E aí o azeite era o óleo que você tinha na época pra isso.
Pra fazer então, sexo anal, né?
Isso, é isso. Então aquilo ali é uma lição anticoncepcional. Ali tá dizendo o que as mulheres casadas faziam pra não engravidar. E é uma passagem simples, que se você olha aquilo rápido, você só acha que elas estão preparando azeite, sei lá, porque elas iam fazer uma esfirra pro marido.
Eu vou fazer uma macarronada pra ele.
E não é... A gente precisa entender que a gente tá lendo um livro que tá retratando os costumes e a cultura de um povo que viveu há 2.000, 3.000 anos atrás. E se a gente levar aquilo a ferro e a fogo hoje... Não dá pra viver. Então, assim, ela é sagrada? Ela é. Todos esses livros sagrados, eles são porque eles trazem um conhecimento místico, divino, de vida, de uma série de coisas. Mas a gente precisa saber ler aquilo e entender aquilo direito. Uma coisa que você vai ler o Mahabharata, o grande épico da Índia que deu origem ao Bhagavad Gita, que é um pedaço do Mahabharata, que tem lá a famosa conversa de Arjuna com Krishna. Krishna, né, a encarnação de Vishnu, ou para quem segue, para quem é Hare Krishna, é um deus encarnado. Ali é um negócio extremo. O Mahabharata está contando a história da Índia inteira. É o grande épico da Índia. O Bhagavad Gita é uma parte mística dentro do texto. Só que ele é tão metafórico, mas tão bonito, que a hora que você percebe a metáfora do que está sendo ensinado ali, a sua cabeça explode. Só que se você lê aquilo na literalidade, é só um deus falando pro cara, tudo bem, são seus primos que estão lá do outro lado do campo de batalha, mas você tem que ir lá porque você tem que ir lá. Aí você fala, tá bom, tenho que fazer. A lição é, tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Não é, aquilo é muito mais profundo do que isso. Então a gente tem que começar a olhar pros livros sagrados como sagrados de verdade. E se eles são tão profundos e tão místicos e tão divinos e vêm por tanta inspiração, eles não podem ser tão literais.
Não pode ser literal, é aquilo. E sabe uma coisa, né, que tem muito exemplo disso que é muito bonito pra mim? É a parábola do filho pródigo.
Uhum.
Que é aquela história do filho que sai de casa, que ele pede a herança do pai, né? A parte dele. Fala, dá meu dinheiro aí, do que você dá da herança. O pai dá. O menino, eu acho que o pai tem dois filhos na parábola. O filho mais novo sai. gasta com prostituta, gasta com roupa de linho, tal, tal, tal.
O mais velho fica.
O mais velho fica trabalhando, cuidando dos boi lá. E aí o menino faz e fica fora. E aí quando o menino volta,
pobre,
esse mais novo volta sem mais nada, uhum, ele vai lá e começa a comer a lava dos porcos, né? A lavagem dos porcos. Eu assisti desenho bíblico, lembro muito bem disso. Eles vinham comer a lavagem dos porcos, aí o pai pega e aí um dos empregados do pai, que acho que o pai tinha bastante empregado, fala assim, o que você tá fazendo aí? Aí eles falam assim, o filho mais novo fala pro empregado, fala lá pro meu pai que eu voltei, mas pode me tratar como um de vocês, assim, uhum, empregado. Uhum. E o pai fala, não, ele é meu filho, cara, eu vou cuidar dele muito bem. E aí quando ele volta, o pai não pergunta nada. E aí faz uma festa, mata um cordeiro, faz umas coisas lá pro filho e mó alegria pro filho ter voltado. Aí o filho mais velho tá trabalhando no campo, volta, vê aquela festa e fica tipo emburrado. Moleque do caralho, gastou todo o dinheiro do papai e agora aí... pai chama o pai fala, vem comemorar com a gente, seu irmão voltou, ele tava morto, ele ressuscitou, né, ressuscitou metaforicamente. E aí o filho mais velho pega e fala, não, eu sempre tava aqui trabalhando com você, você nunca matou um cordeiro pra, tô aqui sempre junto. E aí o pai fala, mas o seu filho, eu sabia que eu me emociono, eu fico até, eu choro bastante nesse episódio, né, eu me emociono porque é uma passagem que me pega muito, e me ajudou muito na vida. É, que Deus, né, as pessoas, ele não olha você, se você foi e gastou dinheiro com porco, com prostituta, ele te quer de volta, a gente tá sempre, e a maior história pra mim nisso, a maior moral, o pai fala, né, eu não termino a história, aí o pai fala, o seu irmão tava morto e ressuscitou, ele voltou pra casa, então a maior moral dessa história pra mim é que assim, não importa onde você esteja, você precisa voltar pra tua vida, você é o coach, você precisa voltar, você precisa renascer, você precisa voltar pra casa do teu pai, né? Qual que é a casa do teu pai? É você ficar bem com você mesmo, fazer uma terapia, parar de brigar com os outros, largar uma droga, parar de matar os outros, mesmo que se converter pra você ter uma vida feliz, mas a conversão que eu digo não é conversão à religião. É com você mesmo, é o maior compromisso com você mesmo. Por que eu me emociono em falar do filho pródigo? Porque é uma história que é maravilhosa, ela me ajudou e me curou muitas vezes, só que essa história nunca aconteceu. Na realidade, ela nunca aconteceu.
Mas
Jesus
mas
conta parábola. Como uma parábola, é uma história que nunca aconteceu, mas mexe comigo até hoje, 2023 anos depois.
É isso aí.
Né? Tem uma música do Valmir Alencar que chama Braço de Pai, que é linda, linda, linda. E fala dessa parábola. Então, quer dizer, eu acho que, fazendo um resumão, o que importa é como aquilo transforma a tua vida pro bem, né? Pro bem pra você, sim, né? Pra cada pessoa.
O próprio Jesus falava por metáfora, uma parábola é uma metáfora. Ele queria ensinar uma lição ali. De perdão, de receber de volta, de não importa, tem que amar o próximo independente do que o próximo fez. Ele tava ensinando isso, mas ele não vai chegar e falar assim, ó, amo o próximo. Alguém ia levantar a mão e falar, mas até minha vizinha que matou meu porco.
Até aquele
viadinho
ali, ó.
Até aquele meme que Jesus fica, mas até, qual parte vocês entenderam que o próximo é qualquer pessoa? Então, quando ele conta essa parábola, ele fala que até quando parece um caso da maior injustiça, o pai recebeu de volta. Por quê? Porque o pai é o símbolo de Deus nessa metáfora. Sempre vai te receber de volta.
E engraçado nessa parábola que não tem mãe, né?
Não tem.
Só fala sobre um pai, né?
Tá falando sobre o pai porque Jesus chama Deus de Abba. Abba, em hebraico, é paizinho. Ah. Então ele tá sempre falando de Abba, de Deus.
Coisa mais íntima, né?
Isso é uma das coisas que Jesus fez diferente de outros rabinos. Em geral, os rabinos chamavam Deus por Jeová, outros nomes. Jesus chamava como Abba.
Abba.
Como paizinho, como se ele fosse
ele
muito...
Fala Abba Pai, Abba, né? Não, quando morrer não, acho que quando ele... Tem o Abba Pai, quando ele tá morrendo, né? Que ele fala,
tá na cruz,
Abba Pai, por que me abandonaste?
Porque me abandonaste, na cruz,
né? Lila Massa, eu era do grupo de jovens, eu pensei que ele sabia.
Então, Abba é uma relação que mostra que ele tinha uma intimidade muito grande com o pai, chamava de paizinho. Então ele vai falar do pai o tempo todo, por isso que ele fala voltar ao pai. Esses dias, um teólogo fez uma provocação que eu achei muito interessante. Se... Lúcifer é o anjo caído, ele é o filho pródigo. Um dia Deus vai ter que aceitar
ele. Um dia ele vai voltar.
E o dia que ele quiser voltar, gente. Aí todo mundo que falou, olha, vai ter que aceitar ele de volta.
Lúcifer falar, Deus, eu quero voltar. Eu fiz um O inferno criei lá, mas eu não quero mais.
Não quero mais. Então eu quero tirar, quero ficar aí.
Gente, imagina... Não, esse pode ser o fim do mundo, né, Léo?
Pode.
O começo de uma nova era. Imagina... Gente, eu nunca pensei nisso. Imagina, por isso que eu gosto do podcast, porque a gente tá abre a mente, assim. É verdade, Lúcifer é o filho pródigo. É o
filho pródigo.
Porque se ele pegar... Ele se rebelou contra Deus, a história, sim, de Lúcifer é essa, né? Ele se rebela contra Deus.
Por inveja dos humanos. Aí ele convence outros anjos a vir embora.
Oh, Deus aí tem muito poder, vamos comigo aqui, porque
já
o pai
já que eu não
sabe.
Posso reinar no céu, vou reinar em outro lugar. Ele desce, cai, e ele é o que tá fazendo, entre aspas, as maldades pra testar a humanidade.
Mas uma vez eu ouvi falar que quem criou o inferno foi o próprio Deus. Ou foi Lúcifer?
Se Deus criou tudo, ele criou tudo. Criou inclusive Lúcifer. E se ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabia tudo que Lúcifer ia fazer. Ele deixou. É porque assim, no cristianismo. Né? No cristianismo, isso.
Cadê a Bíblia?
Isso não funciona. Isso não funciona no cristianismo. No judaísmo funciona. Por que que funciona? Porque no cristianismo o diabo é mau, o diabo quer corromper a humanidade, não vai pro lado do diabo. No judaísmo, o diabo, ou Samael, ele é o anjo da morte e da mentira. Só que a morte e a mentira são necessárias. Se não tivesse mentira, a gente não reconheceria a verdade. Se não existe morte, o mundo não teria renovação.
Não vai saber qual é a via.
Então, assim, como Lilith. Ah, ela não é a deusa da melancolia e da tristeza. Mas se eu não sentir tristeza, quando é que eu vou sentir que eu tenho
alegria?
Alegria. Se eu não ver fome, como é que eu vou dar de comer? Se não existe gente passando necessidade, como é que eu vou ser generoso? Então, isso é uma coisa que dentro do judaísmo é entendido como tudo criação de Deus. Ah, então Deus criou a fome no mundo? Para os judeus, lá mais ortodoxos, criou. Criou justamente para que a gente possa lidar enquanto humanidade com isso. Porque aí, a gente está aqui para lidar com isso.
Mas aí a caricatura de um Deus ultra bondoso cai, né?
Aí é...
O que é bondade, né?
A ideia é isso. Porque a ideia desse Deus bondoso é: vou deixar meu filho fazer o que ele quer. Porque eu sei que meu filho vai viver a vida dele, vai aprender o que ele precisa e ele vai voltar pra mim.
Tudo bem, mas aí na volta não vai ter o julgamento? Deixei você fazer o que você queria, mas não era pra ir naquela boate.
Mas será que vai ter ou será que Jesus, com a parábola do filho pródigo, não disse que mesmo fazendo um monte de coisa,
pode
o pai
voltar.
Sempre vai te aceitar? Porque se você voltou pra casa, porque você quis voltar pra casa, e a partir do momento que você quer, você tá perdoado.
É forte, mas hoje em dia tem uns que eu não queria que perdoasse, não. Tem uns que faz muita coisa. Eu tenho um amigo, na verdade, que ele trabalhou na polícia durante o tempo, e eu lembro que ele me falou o seguinte, ele falou assim: você acha que não tem maldade no mundo porque você não trabalha na polícia, você não vê o que chega pra gente lá.
E tem.
E que não é noticiado.
Tem muito. E tem, vai ter, sempre. Porque isso é algo que a humanidade desenvolveu pra ela da forma... É assim, é como se aquilo existisse. Mas a forma como aquilo se manifesta foi a gente que escolheu. Então assim, Deus colocou a tristeza no mundo. A forma com que eu vou sentir tristeza ou eu vou provocar tristeza no outro, essa escolha é minha. Não tem a história do livre-arbítrio? Você faz o que você quer? Então se eu faço o que eu quero, eu escolho a forma como eu vou manifestar essas coisas. Como eu vou manifestar a morte, a tristeza, a alegria, a caridade. Sou eu que escolho no fim. Como eu vou fazer isso? Então dentro dessa ideia cristã, o diabo, ele é mau, ele é o opositor, ele é o que te tenta, é o que te desvia do caminho. Porque isso transforma você num pecador. Se você é um pecador, você paga pra igreja uma indulgência. Hoje não é mais indulgência, hoje chama de dízimo, de doação, de olha...
Que é a penitência.
Né? É, olha, quem eu sei que vai ter uma oferta agora de não sei quantos mil aqui pra pessoa que tá se sentindo culpada com tal coisa. Se não existe culpa, não pode existir a venda da salvação. Então, se eu não posso vender a salvação, de que serve o paraíso?
Que vai servir? Então, eu tenho que culpar você.
Exato, eu tenho que criar uma lista de pecado. Se não tem culpa, não tem dívida. Se não tem dívida, eu não tenho o que comprar. Se não tem o que comprar, eu não preciso prometer nada. Então, para eu prometer a salvação, eu preciso te salvar de alguma coisa. Então, eu primeiro preciso dizer que você é um pecador. Então, mesmo que você não tenha feito nada, você é um bebê de um mês de idade...
Mas já nasce...
Já nasceu pecador.
Com o pecado original que eles
já
falam,
com o pecado,
né,
original. Por quê? Porque se não tem um pecado original... Como é que eu vou vender alguma coisa pra alguém?
Pois é, a criança remelenta, cagando pra caramba, já tá pecadora.
Só berra, mama e caga.
Não sabe nada.
Nada, já pecou. E aí por quê? Porque tem um pecado original. Porque sem ideia de um pecado original, essa pessoa, mas eu tive uma vida santa. Não, 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 mas tem um pecado original. Então você sempre vai ser um pecador.
Não, mas aí você sempre tá com dívida.
Sim, porque aí eu vendo a salvação pra você, que é o céu. Eu falo que você, se você andar na linha, ficar na igreja, ajudar a igreja, doar pra igreja, pagar o dízimo, tudo direitinho, Você, aí você vai ter a salvação.
E não pode usar o azeitinho.
O azeite agora
não
a gente já sabe.
Não pode usar que... o azeite, porque vai... Não pode. Gente, eu até trouxe aqui o livro de São Cipriano, Capa Preta.
Olha aí, esse é famoso.
Esse é famoso. Você falou que você fez quase todos os
rituais. Os rituais aí pra testar.
É... Como você é afrontoso. Né? Se fosse naquela época, você ia ser um diabinho. Na Bíblia. Léo Lousada ousou, enfrentar a Deus e fez todos
os feitiços de São Cipriano.
Esse livro, na verdade, de São Cipriano, ele não é um livro perigoso, ou ele é?
Não, ele... Depende, ele, né? Ele é o que a gente chama... existem dois tipos de magia. O que a gente chama de alta magia e baixa magia. A alta magia é aquela magia com cerimônia. É uma missa, por exemplo. Uma missa é uma alta magia.
Eu lembro que uma vez você falou que a religião católica é uma seita.
Ela é uma seita porque ela seita no sentido de que tudo que vem de um outro lugar, tudo que se separa de outro lugar, tudo que é dissidente, que é sectário, é uma seita. Como o cristianismo nasce do judaísmo, ele se separa do judaísmo.
É uma seita.
É sectário. Se é sectário, é uma seita. É porque a gente coloca a palavra seita e acha que. Não, seita é aqueles malucos que matam.
É uma palavra demonizada. Hoje
então, assim, demonizada não a origem ruim. Semântica da palavra, ou seja, a origem original da palavra, é algo que é sectário, que é dissidente. Como eles saíram do judaísmo, é uma seita. O nosso amigo aí, São Cipriano, ele vai trabalhar com a baixa magia. O que, que é baixa magia? É o que a gente chama de simpatia.
Sim, eu sempre falei que São Cipriano é o pai da simpatia.
É o pai da simpatia. Porque... Então aquela coisa, vira o Santo Antônio de cabeça para baixo.
Sim.
Isso é magia. Só que é baixa magia, é o que a gente chama de magia simpática, que é a simpatia.
Aqui tem, ó, quer ver? Vamos até abrir aqui. Eu até abri aqui pra ver algumas coisinhas que tem no livro de São Cipriano. Alô, dona de casa, pega o papel aí.
Anota a receita. Inclusive,
já começa com uma imagem de Beelzebú aqui.
Olha aí, Baphomet.
Não, mas tá escrito Beelzebú aqui, ó. Tá, Beelzebú, invocado por São Cipriano para fazer os seus trabalhos de magia negra.
Olha aí.
Aí, ó, o Léo falou que é Baphomet, tá brigando com São Cipriano. Eu vou escrever isso. E ele vai ser condenado. Esse livro. Inclusive, a mãe Michelle da Cigana vai vir aqui no podcast aí, em breve, que ela tem um Beelzebú na casa dela, que ela fez, que ela colocou lá e viralizou por conta disso. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Você, dona de casa, pega papel e caneta pra benzer a água agora. Que aqui tá escrito o seguinte, ó. Por exemplo, na parte 1, a gente tem a vida de São Cipriano, mas deixa eu ver aqui uma parte que lembra a simpatia. Por exemplo, deixa eu ver, ó. Tem aqui, ó. Sobre os fantasmas que aparecem encruzilhadas. Gostei disso, mas ainda não é simpatia. Aqui, ó. Parte 5 tem aqui, ó, segredo segundo, efeitos do vinagre e da urina.
Olha aí.
Então, quer dizer, é uma receita que aquela benzedeira passava pra gente.
Com certeza.
Passado.
Tem uma que se amarrava, você fazia um... Olha essa, tem uma que você pega um boneco da pessoa que você ama, amarra o boneco, guarda lá no seu armário junto com as suas roupas pra que a pessoa fique presa em você. Os caras já estão ensinando feitiço de amarração muito antes de ser modinha.
Onde tá isso? Onde tá isso? Agora, Jorge, você vai ver. Você vai ficar amarrado comigo. Gente, isso tá aqui no livro?
Tá, isso tá no livro. E aí você tem uns mais pesados. Tem um que você... endeusar um pombo ou endeusar um gato. Pra fazer um determinado...
Endeusar é
matar mesmo. É fazer... Então você mata o pombo pra fazer.
Eu mato você.
Então a gente tá falando de coisas que eram comuns na Idade Média. Ou pós-Idade Média, que a galera fazia isso no campo. Então você ia lá, não tava chovendo, não sei o que, alguém ia lá e matava um frango. Pegava aquele sangue
como
do frango
oferenda.
Como uma oferenda para que chovesse. Isso era o que os nossos bisavós, tataravós faziam. Eles faziam isso mesmo sendo cristãos, inclusive. Às vezes você era cristão, mas você faz suas simpatias dentro de casa. Até hoje, o brasileiro ele é muito plural em termos de religião. A gente faz um monte de simpatia dentro de casa.
Nossa, eu já briguei...
Vassoura atrás da porta.
Eu briguei com um ministro da igreja uma vez, eu tava indo tocar no grupo de oração. Eu não era muito chegado em grupo de oração da Renovação Carismática. Mas eu cheguei lá e aí eu tava esperando minha banda chegar. E aí ele pegou e falou assim: você sabe que tem gente do seu grupo de jovens que de manhã vai na missa e à noite vai na mesa branca? Falei, daí? Não pode, viu? Ou é católico ou não é. Aí eu peguei e falei assim, não, cada um faz o que quer, vai você também.
Uhum.
E aí eu percebo que essa miscigenação religiosa, ela acontece muito, né? Porque as pessoas são de falam, ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico. Mas pula sete ondinhas.
Ah,
mas
aqui no Brasil pula sete ondinhas.
Bota o São
Vai Antônio, na benzedeira, vai lá, compra toma um banho com uma erva, põe uma pimenta atrás da porta, põe a vassoura atrás da porta.
Passa um azeite.
Tudo isso Um azeitinho pra facilitar.
Eu nunca vou esquecer. Por isso que eu lembro que eu tô lembrando de você falando agora. Esse você vai gostar. Vou ver o azeite Maria que eu tenho lá em casa, cara, passar no rabo.
Passa a ter um significado agora. É. Não, tudo isso que a gente tá falando aqui são símbolos pagãos. E muita coisa a igreja usa. Toda grande festa da Igreja Católica é uma festa pagã. O Natal é o Sol Invictus Romano. A festa junina é o Beltane dos Celtas. A gente começa a pegar essas festas, o próprio rito do casamento era o rito de casamento igual que os povos indo-europeus faziam quando, antes de Roma dominar. Então assim, não tem, é difícil pegar, o batismo é uma tradição antiga, os essênios ainda são mais antigos que os cristãos, já batizavam em lagos, né, lavavam as pessoas que estavam sendo batizadas. Quando você disseca a religião católica, não tem nada da religião católica que foi criado dentro da religião católica.
Jesus não nasceu em 25 de dezembro.
Não. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu em março ou abril. Porque a gente, se a história de Jesus da Bíblia, vamos pegar a Bíblia, se a história da história de Jesus da Bíblia está correta, Jesus nasceu quando Herodes manda fazer o censo. Por isso que a família, a Santa Família, foge da Galiléia e vai morar no Egito.
Jesus, Maria e José.
Porque e o período que isso acontece não é no ano zero. Se eu não me engano, são 6 anos depois do que a gente acredita que Jesus nasceu, e é entre março, abril e maio ali do ano X lá, do ano 6 depois de Cristo. Então a data tá errada, o período tá errado. Por que que Jesus tá no dia 25 de dezembro? Porque no hemisfério norte, no dia 21 ou 22 de dezembro, tem o solstício de inverno. O que que acontece no céu? O sol, ele nasce e se põe no período mais curto do ano. Ele nasce mais tarde e se põe mais cedo. Uhum. E ele nasce num ângulo tão baixo no céu, perto dos outros dias, que mal parece que ele nasceu.
Uhum. Fica meio escuro ainda.
E aí o dia 22, 23, 24, ele fica no mesmo ângulo. No 25, ele sobe um ângulo no céu. E isso era medido com vareta, pela sombra. Então eles sabiam que depois do terceiro, que no terceiro dia o sol ressuscitava. Então para os romanos, dia 25 de dezembro era o dia de Sol Invictus. O sol não se entregava à morte e no terceiro dia ele ressuscitava. E aí essa mitologia romana foi trazida para dentro do cristianismo e aí colocou-se o data de nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro.
É meio que uma coisa os cristãos, né, que estão lá no cristianismo, gosto dessa ideia. E se a gente falar que Jesus nasceu?
É porque eles precisavam disso. Imagina assim, o cristianismo nasce porque o imperador romano fala assim, agora o nosso império é cristão. Só que todo mundo vai olhar e falar, ah, tá bom, obrigado. Como é que era o Império Romano? Você tinha um homem e uma mulher romanos, um casal romano. Cada cidadão romano tinha em média 8 escravos. Os escravos encontraram no cristianismo uma religião que prometia alma para eles. A mulher, no cristianismo, também não tinha alma. Então a mulher começa a acreditar nessa religião, os escravos também. Quem que tinha alma? Eram os homens e os soldados. Os soldados...
Os outros não tinham
mulheres. Ninguém mais tinha alma. Então o cristianismo promete alma e salvação para todo mundo.
Tá,
aí os escravos e as mulheres começam a se converter. Tanto é que dizem que o Constantino, que é o imperador que vai decretar o cristianismo como religião oficial, a mãe dele, a Teodósia, se converte ao cristianismo e convence ele.
Mas eu também ia me converter. Eu quero ter
porque
alma.
Porque a mãe... Claro. Aí o homem fala, beleza, vai. Só que acontece, os soldados têm alma. Como é que eu controlo o exército? Soldados acreditavam, a maioria do exército romano acreditava num deus chamado Mitra. E esse deus era um deus solar que nasceu ou ressuscitou no terceiro dia, que era o dia 25 de dezembro. Então eles pegaram toda essa questão de Mitra e trouxeram para dentro da ideia do cristianismo. Os soldados, quando olharam para aquilo, falaram, ah, mas isso aí é igual ao que a gente acredita.
De boa.
Tá de boa. Então foi. O cristianismo ele começa a espalhar no império sem muita resistência. Porque ele está trabalhando mitos universais. Quando você chega nos celtas, nos povos nórdicos, na África, na Ásia, e quando você chega na América com os índios, você não está trabalhando um mito que é do Oriente Médio.
Pequenininho.
Você está trabalhando mitos agrícolas, mitos pagãos, que todo mundo no planeta fazia igual. Quando a pessoa ouve aquilo, fala assim, ah, isso é legal.
Já vem forte.
E já vem forte.
Até eu queria.
Aí eu quero falar, ah, beleza, o meu Deus é Tupã, o seu é Jesus, mas é a mesma coisa que você está me falando. Só que aí o padre falava assim, só que eu sei ler, eu sei escrever, eu sou refinado.
Oh, vamos seguir.
Aí o selvagem, que não entendia direito essa ideia, o selvagem, né, como eles chamavam os indígenas, não entendia isso direito, ele olhava para isso e falava assim, ah, eu quero ser igual a esse cara parece ser refinado, esse cara parece ter bastante coisa, quero ser igual. Foi por isso que os nórdicos, os vikings deixaram de ser pagãos, eles viraram cristãos. Eles
se convertem.
Eles se convertem por causa disso, porque eles se achavam, eles eram considerados inferiores na Europa naquela época. Aí eles falam, bem, se eu não virar cristão, eu não vou ter essa superioridade que todo mundo tem. Então eles acabaram se convertendo mais por isso do que por qualquer outra coisa.
Ou seja, todo mundo quer ser importante.
Todo mundo quer ser importante.
É. Sabe, uma última pergunta que eu ia te fazer, Léo, voltando ao São Cipriano, tem uma outra... Qual dos rituais que você fez aqui que você achou pesadinho, assim? Você falou que não matou nada, eu sei, mas... Você lembra de algum, fora esse
do vuduzinho? Faz muitos anos que eu fiz os rituais. Mas tem um que você faz que é pra fazer mal pra alguém que tá falando mal de você.
Como que é? Qual página que tá?
Eu não lembro exatamente se é um que você faz com uma língua. Que você tem que comprar uma língua mesmo de boi. Ah. E aí amarrar a língua dessa pessoa e passar limão nela. Então tem uma simpatia que você passa limão, porque o limão azeda, o limão mata... E ao mesmo tempo aquela língua fica amarrada pra não falar mais mal de você.
E aí você conecta essa língua à língua da pessoa.
Isso, na intenção ali você fala, essa língua é de fulano de tal, que tá falando mal de mim, tem uma reza aí que você faz, você manda lá o limão lá e deixa a língua amarrada pra não falar mais mal de você. Essas simpatias, elas eram muito comuns na Idade Média. O que esse livro traz? Ele é uma junção de várias dessas simpatias. Então não foi o São Cipriano que escreveu.
Escreveu, e sentou um dia
ele
lá com
ele era
um
cara que foi estudando essas coisas e talvez ele tenha juntado várias. Mas tem muitas aí, com certeza, não é nem da época dele.
Tem a oração da cabra preta, né, milagrosa. Tem. Essa daqui é pra quê? É pra fazer o pacto mesmo?
É uma forma de você...
Teoricamente.
É a cabra preta, o bode, ele era usado muito na Idade Média como... A gente tem a expressão bode expiatório, sim, não é à toa. Sim. O bode, ele era morto em rituais para ser dado de oferenda. O sangue dele, a energia vital tadinho dele... Então, rezar para a cabra preta, matar... Essas orações, basicamente, assim. Eu tô rezando para pedir alguma coisa e a cabra preta, ela é meu sacrifício, minha oferenda. Como era feito no Antigo Testamento.
E na Bíblia tem, né? Porque tem a história de Caim e Abel é essa, né?
Não, Caim mata... Abraão e Isaac.
Mas Caim e Abel não faziam oferendas?
Também,
e aí
também.
E aí Deus gostava do...
Tem os ciúmes, né?
Do Abel, falou, gostei das suas oferendas. A sua não, Caim.
A sua não gostei, Caim.
Aí o Caim fica com inveja. Mata o Abel, primeiro assassinato da Bíblia que eu ouvia. E aí também tem uma questão, né? Que a gente não pensa, porque Deus fica perguntando...
Caim, onde está o teu irmão?
Como você não sabe? Você é Deus, você não tá vendo? Tá ali, ó, o corpo dele ali. Mas Deus não sabe, dá uma de doido. Dá uma de doido.
E a gente pega o Velho Testamento e a gente vai ver que tem muito disso. E a tradição judaica ainda tem. Você ainda tem, por exemplo, tem uma magia simpática judaica que poderia estar aí no São Cipriano, mas não tá. Que é você cortar... Você pegar uma galinha e girar a galinha.
Coitado.
Isso é pra você pedir. Tem uma outra simpatia, que tem o túmulo de um rabino lá em Israel, que ele era muito casamenteiro. Então, se você não tá conseguindo casar, você vai lá e dá 9 voltas em torno da lápide
simpatia,
dele.
Gente.
Tudo simpatia.
Tudo simpatia.
Então, assim, isso tá enfiado em todas as religiões. Todas as religiões têm o que a gente chama de magia simpática ou simpatia, que é a magia que o leigo pratica. Não é a magia que o sacerdote... A magia que o sacerdote pratica é o que a gente chama de alta magia. Porque tem paramento,
tem
estrutura,
roupa.
Tem liturgia, tem templo, tem música. Mas a gente que é leigo, não é sacerdote, a gente faz magia simpática, faz simpatia.
Muito que bem, Léo Lousada. Eu ficaria aqui conversando com você por horas, isso é meio clichêzão falar, mas é verdade. Porque, meu, tem muitos fatos na Bíblia, por exemplo, que são extraordinários, fora a Arca de Noé... Tem Sodoma e Gomorra, né?
Sim.
Que foi destruído com fogo. Sim, sim. Aí a mulher do cara virou uma estátua de sal, não foi?
Uhum.
Tem uma coisa assim. Tem a abertura do Mar Vermelho, que pra mim é a mais maravilhosa de todas. Tem a Torre de Babel. Torre de Babel que vai construindo ali. Aí fala. E é uma explicação lúdica, né? Porque eu sempre me perguntei, mas por que cada país fala uma língua? A gente não podia falar a mesma língua? Não, mas na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Então a gente podia fazer um dia uma parte 2 pra falar das maravilhas da Bíblia, que são mitos, né? Que a verdade nunca. A gente nunca vai saber se aconteceram realmente ou como foi. Esse da arca que você contou pra mim faz todo sentido. É uma arquinha ali que a galera aguarda conhecimento, né? Mas eu quero acreditar que aconteceu a Arca de Noé, igual no filme do Noé lá, com o Russell Crowe, maravilhoso. Uhum. Eu queria estar naquela arca com aquele Noé maravilhoso. E aquilo é maravilhoso, porque é tudo grande. É. Né? E tem um cara nos Estados Unidos que é, fez uma arca em tamanho real. Foi, eu quero visitar.
Eu vi, ela tem 3 andares.
Meu Deus, fez igualzinho. Maravilhoso.
Eu vi também, achei muito legal.
E a gente, e uma coisa que eu quero falar aqui é que ninguém, muitas vezes, eu leio muitos comentários falando assim: vocês querem tirar a majestade de Jesus, não, querem mudar a minha fé, mas vocês não conseguirão. Ha, ha, ha. Gente, eu não tenho intenção nenhuma, né, Léo?
Sem pretensões disso.
Pretensão de mudar a fé de ninguém. Você acredita no que você quiser, mas o que você precisa entender, eu acho que a humanidade precisa entender, é que nosso, o Deus que a gente crê, a fé que a gente tem, não é a única fonte de salvação, não é o único Deus verdadeiro, existem outros. E sabe o que eu acho, Léo, só pra terminar esse programa? Que urge, tá na hora de escrevermos novos testamentos, você não acha?
É, pode ser, né?
Tá na hora da gente escrever os novos, novas histórias, novos livros sagrados para as próximas gerações?
A gente tem algumas religiões surgindo aí ao longo dos anos, que vem trazendo novos livros sagrados, mas é isso, acho que tem coisas que são ultrapassadas. Eu acho legal quando a pessoa, você não tem que me fazer desacreditar de Jesus. Nem queremos.
Nem queremos.
Mas tem uma coisa que eu queria. Que essa pessoa que acredita tanto em Jesus, que ela seguisse exatamente o que Jesus ensinou.
Você falou um negócio no começo. Tenta, qual que é o desafio? Vamos lançar um desafio agora para você aí.
Seguir tudo que tem na Bíblia e ver quem em uma semana vai ser o último a ser preso.
Segue tudo que tá na Bíblia, que certamente você será preso rapidamente. Léo Lousada, obrigado por ter vindo Além da Cast.
Valeu, obrigado pelo convite.
Nossa, eu amei demais, Léo. Sempre quando o Léo vem, eu sempre falei pra ele no começo, falo de novo que eu tenho um crush neles, mas é porque o cara, eles são muito inteligentes. Você vai falando, parece que você vai mudando de idioma, porque eu não vou entender. Quase que eu falei, uma hora, fala em português, que ele vai falando das regiões tal, e é maravilhoso. E o pessoal encontra o seu canal, as suas redes sociais na internet como?
Vamos lá, lá no YouTube Conhecimentos da Humanidade, lá no Instagram @oficialcdh e o meu Instagram que é o @leopelousada.
Léo P. Lousada. Conhecimentos da Humanidade. Lousada com S. Conhecimentos da Humanidade no YouTube.
No YouTube. Né? Só jogar lá Conhecimentos da Humanidade vai aparecer lá o canal.
TikTok vocês não fazem, não?
A gente tem, mas é mais aquelas coisas que a gente faz corte do canal e põe lá.
No TikTok.
É, eu tô sabendo. Eu preciso virar o meu, minha chave TikTokera.
Não é a nossa geração, Léo.
Não é, mas a gente tem que dar um jeito.
É. E você tem um programa na rádio também, né?
Também. Tem um programa na rádio Vibe Mundial, toda sexta-feira às 18h30, sobre filosofia. E um programa na Astral TV, canal 52 da TV Scarfone? Aberto, do Scarfone, que chama CDH pelo Mundo, toda terça-feira às 7h30 da noite e quinta-feira às 7h30 da noite a reprise do programa.
Muito que bem, trevosos e trevosas. O meu público eu não tenho tanto problema, porque eu chamo eles de trevosos, porque a galera gosta das trevas, né? E gostar das trevas não significa que você é uma pessoa ruim, mas sim gostar de discutir coisas que estão no oculto, que estão nas sombras, né? Sim. Você que me explicou uma vez o porquê do livro das sombras.
Sim, é o nosso diário daquilo que a gente traz do inconsciente pra fora e aquilo só diz respeito a nós mesmos. E
porque ele fica na sombra,
exatamente,
né? A gente não pode mostrar pra todo mundo, né?
Aquilo ali tem que ter os nossos maiores podres.
O único que sabe meus maiores podres, além de mim, é o meu terapeuta. Cris, um beijo pra você. Eu falo pra ele, eu prometi que eu não ia mentir aqui, eu não vou mentir. Você vai assistir cortes desse episódio, tanto no meu canal, no YouTube, que é Dan Pires Lenda, como também nas outras redes sociais, Dan Pires Lenda. E se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, aproveita e me segue lá no Spotify também, que é LendaCast. Beleza? Anitta, obrigado, amiga. Anitta, do Muita Brisa aqui, ajudando a gente a fazer os cortes. E é isso, Léo, obrigado mais uma vez. Foi polêmico. Não foi tão polêmico, né?
Médio, vamos ver como é que vai ser.
A gente vai ali.
A gente só sabe se foi polêmico quando a galera comentar. Então comenta aí pra gente saber.
É, hater, eu sempre falo que hater, ele sempre tem uma característica. Não tem foto de perfil. Não. Então quando o hater vem me xingar, eu sempre comento e respondo assim: primeiro coloca uma foto de perfil pra gente ver a tua cara. Se você não põe a cara no sol, se a sua cara fica nas sombras, é porque você concorda com a gente de maneira incógnita. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para dormir antes de dormir. Tchau! E ó, sigam os 10 mandamentos, hein? Senão você
e não vai esqueçam do azeite.
Não esqueçam.